Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana para tratar de mais um assunto importante, sobre a inteligência artificial. A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir questões relacionadas a direitos autorais. No encontro, os debatedores tiveram opiniões divergentes sobre o pagamento de direitos autorais diante do avanço da inteligência artificial generativa. Para saber mais como foi essa audiência pública, nós vamos conversar com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, um dos autores do requerimento para a realização do debate. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, é uma alegria participar do Feijoada Completa.
Alegria nossa, deputado. Esse é um assunto que vem tomando cada vez mais atenção da comunidade política, da comunidade artística, a questão da inteligência artificial generativa e os direitos autorais, deputado. Alô, deputado, me ouve?
Eu te ouço, é que eu estou em um lugar externo, né? Tem uma invasão do ruído, me desculpe.
Uhum. Deputado, como é que foi essa discussão na audiência pública envolvendo inteligência artificial generativa e direitos autorais? Quais as divergências que surgiram durante o debate?
Esse é o tema mais polêmico do projeto de lei que foi votado no Senado Federal. Você sabe que o projeto de lei de número 2338, do ano 2023, foi discutido e aprovado no Senado Federal. Há alguns que defendem, como eu, de que todo o reconhecimento que é dado à propriedade intelectual deve ser estendido à sua utilização no treinamento das máquinas. Não faz sentido alguém produzir uma obra de arte e essa obra de arte, se for explorada com fins comerciais, não se transformar, não repercutir na remuneração, ou seja, no pagamento desses direitos do autor da obra. Eu acredito que esse é o melhor ângulo de análise. Nós temos que valorizar os artistas nas diversas linguagens, temos que valorizar o trabalho dos jornalistas, que também têm direitos autorais que merecem ser reconhecidos. Então, acredito que essa posição ancorada no direito internacional, essa posição é aquela de acordos internacionais que o Brasil é subscritor, e é a posição que se baseia no que a lei prevê para o mundo offline e mesmo para o mundo online. O treinamento de máquina, ele produz novidades, mas sintetizando elaborações anteriores. Quando essa elaboração anterior é utilizada, você tem que reconhecer o direito de quem produziu.
É porque, deputado, a inteligência artificial generativa, ela não cria uma obra do nada, né? Ela, digamos que recria com base no que ela tem lá armazenado, no que ela foi treinada para produzir.
Ela sintetiza, inclusive, um dos requisitos da lei proposta pelo Senado é dar essa informação, que as pessoas também têm o direito de ser informada sobre de onde partiu o esforço, o treinamento para que fosse sintetizado determinado resultado.
Agora, como é que está a negociação em torno desse pagamento, do reconhecimento dos direitos autorais, dos artistas, jornalistas, enfim, para a produção de obras por meio de inteligência artificial?
Eu acredito que a definição vai se dar no plenário. É um assunto que é tão polêmico que, se ele seguirá no texto ou será retirado do texto, porque alguns parlamentares defendem que haja um tratamento especial, um tratamento específico, um tratamento de uma norma própria que só trate desse assunto. Outros defendem que esse tema siga sendo um capítulo da lei, como é o que está proposto no texto que veio do Senado. Eu espero que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, valorize o trabalho de artistas, de jornalistas, daqueles que produzem e que têm seu direito autoral e direitos conexos reconhecidos. Tenha os direitos autorais e conexos reconhecidos, porque dessa maneira que você vai potencializar, inclusive, o desenvolvimento da inteligência artificial. Nós somos favoráveis de que a IA se aproprie de cada vez escala maior o que a humanidade produziu e transforme isso em possibilidade de enriquecimento do patrimônio cultural da humanidade. O que nós não somos favoráveis é ignorar o trabalho que é feito por autores. Inclusive, nós admitimos que o autor, caso queira, possa vedar o uso da sua obra, o uso da sua arte, o uso da sua elaboração. É direito dele querer ser parte dessa sintetização ou não.
Ou não.
Minha expectativa é que seja um tema polêmico, mas que nós consolidemos no plenário da Câmara o texto tal qual veio do Senado Federal.
Já tem uma previsão de data para essa votação?
A expectativa que nós temos é até dezembro, até o final do ano, nós concluímos a votação desse projeto de lei no plenário da Câmara.
Deputado, é uma curiosidade, como é que esse tema é tratado em outros países ou na maioria dos países?
Há controvérsias, não é? Nos Estados Unidos, como o padrão, você não tem regulação, você tem autorregulação dos serviços digitais. Aliás, lá nos Estados Unidos é onde houve mais manifestações. Hollywood parou durante um tempo. O trabalho de roteiristas foi o ponto de partida para uma série de protestos e manifestações. Hoje, imagine você, já há a coleta de imagem de autores, de atores, e aproveitamento de cenas que foram inconclusas ou cujo resultado não produziu aquilo que havia expectativa. Com técnicas e uso de inteligência artificial, você tem a remontagem dessas cenas. Imagine você. Então, lá nos Estados Unidos, onde há autorregulação, há um nível de precarização muito grande, porque são acordos feitos entre produtores, em que os artistas acabam sendo o elo mais fraco. Já na Europa, há uma regra mais protetiva dos direitos dos produtores, dos autores. E o Brasil fica numa posição intermediária, mas com viés mais perto daquilo que é trabalhado na Europa.
Uhum. E qual tem sido a posição do governo, do Ministério da Cultura, deputado?
O governo, até onde eu sei, não tem uma posição exata. O Ministério da Cultura tem uma posição nítida de defesa dos artistas, dos produtores de cultura, e essa é a voz que repercute com mais intensidade. Aqui e acolá nós sabemos que tem uma outra diferença, mas imagino que a linha principal do governo seja a de valorizar e proteger direitos dos autores.
Deputado Orlando Silva, obrigado pela entrevista, e a gente vai continuar acompanhando as discussões em torno deste assunto.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Um abraço.
Conversamos com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, um dos autores do requerimento para a realização de uma audiência pública que ocorreu esta semana aqui na Câmara dos Deputados para discutir a questão da propriedade intelectual no uso de inteligência artificial generativa. Nós vamos tratar desta audiência pública daqui a pouquinho novamente. Você vai acompanhar aqui no Feijoada Completa, porque agora nós vamos apresentar, hoje, dia da Amazônia, dia 5 de setembro, a gente vai ouvir uma música da região com Felipe Cordeiro. Agora é a vez de Manuel Cordeiro, o pai, junto com o mestre Solano. A música se chama As Belezas do Marajó. Você ouviu As Belezas do Marajó com Manuel Cordeiro, homenagem aqui da Rádio Câmara, do programa Feijoada Completa, ao Dia da Amazônia, hoje, dia 5 de setembro, uma data que foi instituída em 2007, uma referência à criação da província do Amazonas em 5 de setembro de 1850, quando o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. A data tem sido utilizada por ambientalistas, pesquisadores e ativistas como uma forma de reforçar a necessidade da conservação da grande riqueza natural que é a Amazônia. Nós vamos retomar o assunto em torno dos direitos autorais e da inteligência artificial generativa. assunto que foi debatido nesta semana aqui na Câmara dos Deputados. Nossa entrevista agora é com Juliano Maranhão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, diretor do Instituto Wings Institute. O Juliano Maranhão também participou da audiência pública e vai conversar conosco. Boa tarde, Juliano.
Boa tarde, Márcio. Um prazer estar aqui.
Juliano, nós ouvimos agora há pouco o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendendo a posição de boa parte dos artistas com relação à garantia dos seus direitos autorais, inclusive de autorização prévia para que tenham suas obras utilizadas para treinamento de inteligência artificial. Qual é a sua posição a respeito desse assunto?
Olha, o pleito dos artistas, né, e dos produtores de conteúdo, ele é justo no sentido de que merecem uma remuneração pelo fato de que a produção do seu conteúdo é um insumo fundamental para as inteligências artificiais generativas. Não haveria inteligência artificial generativa sem o conteúdo humano produzido pelos artistas, jornalistas, né, as editoras de livros e todos os produtores de conteúdo em geral que são usados no treinamento desses sistemas de inteligência artificial. Então, eu concordo, não poderia deixar de concordar que é justa a remuneração pelo uso desse conteúdo numa cadeia de produção que vai gerar valor. Então, se isso gera valor para as empresas de tecnologia e gera receita, é justo que parte dessa receita seja transferida a todos aqueles atores, né, que participam da produção e do processo de produção dessa tecnologia. E os artistas, e autores, todos eles participam, né, pelo uso do seu conteúdo. O meu ponto de divergência é basear essa remuneração no direito autoral, né? Porque o direito autoral, ele foca a fase do treinamento, em vez de focar a fase de emprego e obtenção de receita, né? Então, o desenvolvimento da inteligência artificial tem uma fase de treinamento, em que aquele conjunto agregado de obras vai ser processado para se extrair padrões ou conceitos ou estilos gerais daquele agregado de obras, e depois essa ferramenta é aplicada e empregada no uso para gerar novos conteúdos sintéticos, né? A dificuldade com o direito autoral, em primeiro lugar, né, que é a abordagem do projeto de lei 2338, né, ela exige, então, a remuneração do treinamento, também a listagem específica das obras utilizadas para o treinamento e a gestão do consentimento, se pode ou não ser utilizada conforme a vontade do autor. Isso onera bastante, demasiadamente, a fase de treinamento, não só pela remuneração, mas também, normalmente, os dados utilizados no treinamento são varridos da internet, não é simples identificar, individualizar as obras protegidas, e também fazer essa gestão do consentimento tem um custo. Então, o direito autoral, ele vai onerar a construção, o desenvolvimento da ferramenta. Seria mais adequado, muitas dessas ferramentas são treinadas, são experimentadas, a inovação funciona com muita experimentação, muitas vezes não dá resultado, não vai ao mercado. Além disso, existe pesquisa científica baseada no treinamento, né, que não vai gerar um resultado. A minha posição é que é justa a remuneração aos autores, mas ela deveria seguir das receitas obtidas com IAs generativas que tenham o potencial de substituir conteúdo humano. E os argumentos para defender essa posição, primeiro, são de justiça distributiva, e não por violação a direito autoral, né? Em segundo lugar, porque as IAs generativas, elas geram conteúdo a custo baixíssimo, praticamente zero. Isso gera uma competição com a proteção do conteúdo humano que pode ter um efeito perverso, né, em minar toda a produção intelectual humana. E isso, obviamente, é indesejável, porque a produção cultural, artística, literária é fundamental para a integridade da nossa cultura e também como fator de crítica social. Então, ninguém quer perder isso. Até mesmo os desenvolvedores de inteligência artificial, eles não querem a destruição e a substituição completa do conteúdo humano, porque eles continuam a precisar de conteúdo humano para desenvolver novas ferramentas de IA. As IAs não vão ter vida útil se dependerem só de conteúdo sintético. Então, a minha posição é também em defesa dos autores, porém de uma outra forma, né? De uma forma que não crie obstáculos ao desenvolvimento da tecnologia. E a única forma de fazer isso que eu vejo é não onerar o treinamento, né, que tem a ver com a inovação, com a experimentação, e onerar a receita obtida por aqueles players que criam um produto que tem o potencial de competir com a produção humana.
Juliano, então, pode-se dizer que, para você, o treinamento da inteligência artificial não viola direitos autorais. É isso?
Não, eu acredito que não. Né? Esse tem um debate que está nos tribunais no mundo inteiro já colocado, a ação da New York Times contra a OpenAI. Aqui nós tivemos a ação da Folha, né, também contra a OpenAI, contra a Suno, etc. Se há violação, e a minha posição é a de que, na verdade, não existe uma exploração da obra individualizada. A obra, quando ela é copiada e gravada como dado e processada como dado, ela não é processada como obra porque não importa a expressão individual. E o direito autoral protege a reprodução de uma expressão específica de uma obra. Ele é atomizado. Ao passo que a tecnologia pega o agregado das obras para extrair esses padrões. Então, não é propriamente uma reprodução, né? É um uso diferente que é feito da obra como dado e não como expressão intelectual individualizada do autor. Agora, esse processo produtivo que gera esses padrões, né, em modelos matemáticos de representação daquele agregado de obras, tem um valor econômico. E quando esse valor econômico é explorado e gera receita, então é justo que aqueles fatores, né, que é esse conteúdo fundamental na criação desse produto comercial, todos aqueles que participaram merecem a justa remuneração.
Uhum. Juliano, justamente isso. O autor de uma obra gerada por inteligência artificial, quem é o autor dessa obra? É o programador? É o usuário, é a máquina, quem é o autor?
Esse também é um debate que existe no direito que não está resolvido. Então, de um lado é saber se o uso da obra como input para o processamento e criação das inteligências artificiais deve ser autorizado, ou a falta de autorização implicaria uma violação autoral. Minha posição é que não. Já coloquei. A outra discussão é, e o output, aquilo que é gerado pela inteligência artificial? Quem é o autor? Exatamente esse problema é uma questão distinta. Né? Existe um debate doutrinário, mas eu acredito que a solução ela é contextual. Ela vai depender da contribuição dos diferentes atores logo quando um conteúdo é gerado. Então, por vezes, pode ser o próprio usuário que elabora um prompt. Né? Houve um caso recente de um que venceu um curso de fotografia promovido pela Sony e revelou posteriormente que a fotografia, na verdade, tinha sido gerada por inteligência artificial. Mas, na verdade, o movimento dele foi um protesto, porque ele demonstrou que foram Ele fez centenas de prompts e ensaios para os prompts até chegar ao resultado que ele gostaria. Então, ele quis mostrar que o usuário nem sempre só aperta um botão. Né? Na verdade, o usuário pode ter um esforço criativo e laboral enorme e que, então, merece o reconhecimento da autoria pela sua criatividade e originalidade. Né? Em outras situações, você pode ter, talvez, um desenvolvimento de IAs em que determinados prompts que especifiquem um determinado autor ou até mesmo uma obra gerem um resultado ou um texto literário ou notícia de jornal que gere como output, como resultado, algo muito próximo da expressão da obra original. Então, nesse caso, você pode ter, por meio desse mecanismo e dessa técnica, praticamente uma reprodução de aspectos. Não é, do ponto de vista técnico, uma reprodução. Todo conteúdo gerado é um conteúdo novo. Vai ter variações, existem técnicas para tentar extrair, que é chamada de regurgitação, você extrair aquele conteúdo original. Mas não precisa ser exatamente o mesmo conteúdo, não precisa ser uma reprodução. Se existe uma exploração comercial de um resultado que é muito próximo da expressão individual de uma obra que foi usada no treinamento, então, nesse caso, pode haver o reconhecimento de uma violação autoral e necessidade de compensação. Então, o meu foco está sempre no output. Né? O output, você pode reconhecer autoria, seja do autor ou do artista cujas obras foram usadas no output, usadas no input, a depender do contexto e do resultado gerado, se você encontra essa proximidade com a expressão da obra original. Pode ser do próprio usuário que elabora o prompt, a depender do seu empenho, esforço laboral, criatividade e originalidade, ao organizar o prompt, dar o contexto e conseguir estruturar um resultado importante. Em outras situações, você também pode, a depender de sistemas de IA que tenham um maior grau de autonomia, em que os usuários se aproximam mesmo de simplesmente apertar botões, você pode reconhecer, então, contextualmente, que naquele caso a autoria, todo o processo criativo e de construção que vai levar ao resultado é do próprio desenvolvedor do software. Entendi. Então, eu acredito que o direito autoral e os tribunais deveriam focar no uso e no emprego comercial dos resultados das inteligências artificiais. O direito autoral não deveria estar voltado para a fase, a etapa de treinamento. Essa etapa deveria ser livre de PIAs justamente para que a inovação aconteça, a experimentação aconteça. Esse mercado floresceu e hoje você tem a liderança nos Estados Unidos porque houve muito investimento em pesquisa de base e houve muita, e ainda há muita experimentação. Então, acredito que no Brasil, a Europa já seguiu um modelo diverso que também onera o treinamento. Eu acredito que no Brasil a gente deva seguir um outro modelo que desonera o treinamento, mas assegura remuneração autoral no output, e além da remuneração autoral no output, uma participação nos resultados por remuneração, por exemplo, a organizações coletivas de gestão de direitos autorais, pelo fato dos autores participarem da geração de valor nessa cadeia produtiva, que é justamente criar esse modelo, a máquina que extrai padrões, conceitos de obras artísticas que permitem novas criações. Então, na verdade, seria ampliar o mercado dos artistas. Juliano. Além de ter a remuneração autoral no output, ter mais uma remuneração decorrente da participação na cadeia de valor.
Juliano, você usou várias vezes os termos input e output. Input é a obra que é utilizada, é ingressada no sistema da inteligência
no
artificial,
treinamento,
no treinamento.
É. Na fase de treinamento, eu tenho um conjunto de obras. A máquina no treinamento extrai os padrões, cria um modelo matemático. Depois, ao aplicar a obra, o usuário, né, desculpa, ao aplicar a ferramenta, o usuário faz requisições que processam uma inferência na máquina que gera um resultado. Então, a gente tem que separar a fase do emprego, quando eu emprego esse modelo matemático computacional que, a partir dos padrões, cria novas obras, e a fase de treinamento, que eu tenho como input as obras humanas, das quais no treinamento eu extraio aquele modelo matemático de representação.
E aí a produção
a minha sugestão é isso, a minha sugestão é onerar aquilo que vai para o mercado, que é o resultado, é o emprego. Por quê? Porque é essa fase que vai gerar receita. Se é essa fase que vai gerar receita, é essa fase que tem que pagar direitos autorais, se contextualmente se verificar direito autoral, e tem também que remunerar um outro fator, o fato de que esse próprio modelo criado usou obras protegidas.
Juliano, mais uma pergunta. O deputado Orlando Silva disse que acredita que até o final do ano o Congresso se debruce e bata o martelo a respeito dessa questão. O senhor acha, como é que o senhor avalia a importância dessa decisão do Brasil em relação ao mercado internacional, à segurança jurídica, à questão de investimentos no Brasil, na IA do Brasil?
Eu espero e torço para que essa previsão da Câmara dos Deputados se concretize e a gente tenha uma legislação própria para a inteligência artificial, porque a legislação muitas vezes se olha para a legislação como, ou para a regulação como um fator que restringe o desenvolvimento da tecnologia. Eu não vejo assim. Na medida em que uma regulação traga segurança jurídica, ela promove o investimento, ela permite o desenvolvimento da tecnologia. E, além disso, a regulação serve também para trazer incentivos econômicos, né? E incentivos para financiamento e para investimento, que é o caso do PL 2338, que tem um capítulo dedicado ao fomento, com preocupações sobre sustentabilidade, o que é muito importante, sobre impacto no emprego, que também é algo muito importante, além de prever mecanismos de autorregulação do setor privado e de certificação, que são formas do setor privado também entrar e aliviar o ônus regulatório do Estado, tanto de criação de normas, especificação de standards de governança, como também de fiscalização. O custo, como com a ubiquidade dos sistemas de IA e ampla aplicação, não está presente em praticamente todas as relações sociais e econômicas, o custo de fiscalização é enorme. Então é muito importante que haja segurança jurídica para promover o investimento e que o setor privado também possa entender quais são os padrões de governança, de mitigação de riscos legalmente exigidos, para que então passem a implementar e fiscalizar mutuamente por meio de programas de certificação, de exigência de ética e governança no momento de contratações, para que o desenvolvimento da IA no Brasil prossiga de modo responsável, o que é absolutamente fundamental. Nós não podemos esperar para implantar regramentos depois que o mercado se consolida, é muito mais custoso. Então, o mercado está nascente, é importante que ele já nasça e se desenvolva de uma forma sólida e responsável.
Tá ok. Professor Juliano Maranhão, obrigado pela entrevista. A gente continua acompanhando o andamento, a tramitação desse projeto de lei e as negociações em torno deste assunto. Obrigado pela entrevista, um bom fim de semana.
Bom final de semana, muito obrigado.
A gente conversou com o professor Juliano Maranhão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e representante de um instituto independente de pesquisa que busca promover um debate qualificado sobre inteligência artificial, proteção de dados, plataformas digitais, regulação da inovação e sustentabilidade. Em pauta, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que trata justamente da inteligência artificial generativa e os direitos autorais.
Nem goza, ela tem carinho para dar.
E se você está chegando agora, este é o Feijoada Completa, música e informação para fechar os trabalhos da semana. A sua revista eletrônica semanal tem informação, tem opinião, tem entretenimento, muita música. Nós estamos aqui na Rádio Câmara ao vivo, na tarde desta sexta-feira, junto com as nossas rádios parceiras. Você também pode acompanhar a gente na reprise do sábado pela manhã ou em podcast. Esta e todas as edições do programa estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Brasileiro.
Nós vamos agora fazer mais um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Fique com mais uma música da região amazônica, porque hoje é o Dia da Amazônia, dia 5 de setembro. E essa que está cantando é Luê, com a música Brasileira do Norte.
Feijoada completa.